aqui mais um Beercast, um podcast de cerveja. O tema principal, meu nome é Anselmo Vende e hoje o bicho vai pegar.
Meu nome é Gustavo Passi e eu acho que cachorro que tem dois donos ou morre de fome ou morre gordo.
E aqui é o Renato Martins e...
E aqui é o Rika Shimuichi e nessa noite, sangue negro vai ser derramado.
Oh, sangue negro tem dois poder. 2-1 pra escolher os times.
Não.
1, 2, 3,
vai. Joaquim Pô três vezes.
Joaquim Pô. Tá escolhido.
Donada Voltz.
Eu e o Renato, Ricardo e o Gustavo.
Aê.
Sai o Epa pra escolher a cerveja. Ricardo, pá. Quem ganhar, fica com a Doom.
Tá bom.
Pá. Vai. Ganhei.
Aê,
eu e o Renato somos Doom, você e o Gustavo são Walls.
Vamos lá.
Então vamos lá, ladies and gentlemen, we are live. This is the main event of the evening. This is the moment you have all been waiting for.
It's time!
E no corner direito do octógono temos a famosa Doom Petroleum, uma Cocoa Imperial at Mil Stout, uma cerveja negra com o petróleo, com adição de cacau e aveia, com 12 ABV e 96 IBU.
Meu
o
Deus.
Café Doom Beercast é episódio 78, Jankupis. No corner esquerdo temos a não menos famosa Walls Petroleum, outra Russian Imperial Stout, também com 12 ABV, 70 IBU. Cartel Beercast, Vitórios Dubel com Fabiana Regui no episódio 74. Have a Nice Session 2013 com Rafael Borges no episódio 44. E a Petróleo no episódio 37, a gente
com já fez
a Petróleo.
Márcio Beck.
Com Márcio Beck.
Nesse primeiro quesito, então...
Já perdemos.
Os caras não saíram da
já
nossa
perdeu.
Frente.
Já perdeu. Eu e o Renato já tomamos...
É o que eu ia comentar. A Walls chega forte, chega acabou de ser comprada, né? Uma fatia, vem chega. Forte, vem com injeção.
Chega revigorado.
Pode ter doping na Walls. Eu acho que a Walls chega... É favorita. A Walls é favorita. Mas a gente não pode esquecer quem lutou no barro mesmo. Quem começou foi a Doom. Então a gente pode esperar qualquer coisa. O duelo hoje vai ser sangrento.
É, a trilha sonora podia ser o... como que é a música?
Rock?
Podia ser...
A música do Rock,
do rock.
Balboa?
Survivor, Eye of the Tiger. Olha, muita gente já fez esse tipo de fighting, né? De comparar as duas cervejas logo quando o Oz comprou a receita da Doom. Mas hoje a gente quer fazer a mesma coisa do Beercast, já que a Oz voltou à mídia aí, entrando agora pro time da Ambev, né, cara? Muita gente falando disso e o Beercast vai fazer o seu
até
fighting
até o Gabriel
aqui.
Falando disso.
Até o Gabriel. É Gabriel.
Cara, e o Mario... E não foram poucas pessoas que já falaram isso pra gente. Muita gente já pediu essa pauta aí,
já
hein?
Já pediu. A gente não fez até agora, como a gente não faz a maioria das coisas que pedem pra gente.
A gente caga amanhã, na verdade.
Estamos aqui com duas Russian Imperial Stouts, cara, que lá pelo BJCP, ela é definida como uma meio escura, de sabor intenso e forte, torrada, frutada, doce amarga, com uma presença de álcool perceptível, sabores de frutas secas que se misturam com o torrado, queimado ou sensação semelhante a alcatrão, como uma Barley Wine preta, onde cada dimensão de sabor participa do todo. Estamos aqui na nossa primeira batalha de cervejas do Beercast. Vamos ao fighting, vamos à luta. Diz aí, Ricardo.
Eu queria começar a luta comparando as garrafas, né? Porque é um pau sem tamanho, né?
Cara,
aí não.
Um japonês falando de pau sem tamanho.
Fale por você, Rico. Aí não, aí complica, velho.
É um...
Já começa com armlock já, né?
É isso.
É um jab direto no queixo aqui da Doom, porque a garrafa da Vals é muito mais bonita.
Você acha, cara?
O...
Não, eu acho a garrafa da Doom bem mais rústica, mais artesanal. E
rústica,
pô,
você quer dizer bem inferior, né?
Não, ó, eu tenho que dar o braço a torcer, é o termo bem acalhado do nosso MMA aqui. Mas a Austin é uma garrafa bem mais... uma garrafa rolhada, cara. Mas ela
custa... mais cara, lógico.
Mais caro, mas é muito mais caro? A gente
então,
sabe os
vamos
preços?
Ver. Às vezes a Doom sai na frente com a bica do preço.
Uma coisa... que em relação à rolha, que o Rica notou, eu não tinha reparado, é que agora a rolha é a rolha comum de verdade. Eles tiraram aquela rolha artificial, né?
Isso.
Sim, é uma rolha de verdade.
Que deu tanto problema no Walls, né? Muita gente reclamou que a cerveja ficava avinagrada, era isso?
Isso, muita gente reclamou.
Perdia a carbonatação.
É, e que isso era uma coisa que era causada pela
inclusive,
pela rolha artificial.
Pela rolha artificial. Inclusive, um dos nossos... leitores colocou no blog, quando eu postei uma foto das duas cervejas há um tempo atrás, disse que ele nunca pegou uma Vals Petroleum que não fosse avinagrada. Que eu achei.
Olha só.
Não, será? Eu já peguei baleada dela estar sem carbonatação, com a espuma zoada, isso aí eu já peguei. Não só a Vals, como uma Saison Caipira.
Saison Caipira também. Eu já peguei também.
Ó, eu já vou começar a espalhando o frango aqui na cara do Anselmo, que é uma gíria que significa o ato de tomar as costas ao adversário.
Ou seja, você vai dar as costas pra ele.
É, ele vai dar as costas pra mim.
Eu sei que não tem perigo com o vovô. É. Eu já vou falar da espuma, que eu reparei que a espuma da Vals é muito mais escura que a espuma da Doom.
Não.
É, cara, no meu copo, a Vals fez uma espuma ralinha. A Doom fez bem mais espuma que a Vals. Mas isso é uma coisa difícil de avaliar, porque essas cervejas são transportadas, né? Ficam dentro, vai em caminhão, muda de cidade, é um problema.
Eu acho que nesse quesito, a espuma da Doom tem mais valor, hein, cara?
Aparentemente, a Doom tá mais consistente, a espuma.
Eu acho que...
Não quer sei, jogar em outro time ou não?
Não, você tem que dar o braço a torcer quando a sua cerveja...
Um jabzinho de leve.
Mas vou dar um gancho, ele vai ficar de gancho por enquanto.
É acusar que fala, né?
Acusou o golpe.
É, você acusou o golpe, é verdade. Eu acuso o golpe dizendo que a garrafa da Walls realmente é mais legal do que a da Doom. A Doom tem uma garrafa convencional, uma garrafinha de 350ml, como de um monte de outras cervejas. E a Walls tem uma garrafa rolhada, bonita, né? Com
a chapeleta.
Com a chapeleta. Não. Essa parte aqui.
O gargalo.
A gravatinha. Né? Apesar que a Doom também tem, mas fica mais bonita na gravata, na garrafa da Walls.
Além da garrafa, o rótulo da Walls Petroleum também é mais bonita, né?
Sim, é verdade. E aí, aparência geral, o que a gente pode dizer?
São irmãs gêmeas,
São irmãs gêmeas mesmo, né? Eu acho que empatou legal aí, né, cara?
Fora o detalhe da espuma, que o da Doom é um pouquinho mais consistente, eu acho que a aparência geral é bastante semelhante, né?
São duas cervejas cor de petróleo mesmo, né? Você não vê o outro lado do copo, é bem escuro, bem denso, é um negócio...
O sabor da Doom... Ele é mais forte, cara, que o da Vals.
Sim.
Ele é mais alcoólico, ele tem o álcool mais pronunciado que o da Vals.
Talvez também seja por conta do IBU. Conforme o Anselmo descreveu pra gente, a Doom tem 96 de IBU e a Vals Petroleum 70 de IBU. Então a hora que a gente toma, apesar do grau alcoólico, é o mesmo, né? O grau alcoólico é o mesmo?
Sim, é o mesmo teor alcoólico. É.
Dá a impressão realmente que a Vals é uma cerveja um pouco mais leve.
Mais fácil de beber do
mais
que a
Mais fácil de beber.
As duas são bastante alcoólicas, né? Elas têm 12 ABV, então são cervejas bem alcoólicas, né?
Então a gente poderia dizer que no quesito amargor, a Doom mandou um cruzado de direita.
Mandou um cruzado de direita e deixou o Walls bamba. Assim, mas meio isso... se encostando nas grades. É, mais ou menos
mas
assim.
Isso não significa... que seja melhor, porque quando você tem um IBU menor, a bebabilidade também é melhor.
Toma esse pó de vidro no olho aí, já uma... Estilo Dragon Branco, né, Karate Kid.
Isso é gigantes do ringue, não é? Telecat. Eu tinha colocado um capítulo todo sobre Telecat aqui, eu achei que era muita coisa de velho, ninguém ia lembrar.
Mas as duas são bem parecidas, né, no contexto geral, assim, a questão de aromas e sabores, é tudo muito bem parecido, né?
Os aromas, a gente não falou o que a gente sente de aroma.
Aroma de baunilha... café.
Não. Eu achei assim, a Doom com aroma mais maltado, um pouquinho mais doce com café. Mas eu achei da Doom, eu não sei o que aconteceu no meu copo, mas o meu copo tem bem menos espuma. Essa daqui é a Walls.
É a Walls.
Então, no copo do Ricardo aconteceu a mesma coisa que na minha. Sim. A espuma sumiu completamente, né? E eu sinto bem menos aroma nela.
É, então, aí você tem os dois lados, né? Eu acho que realmente a cerveja da Doom, o malte dela é mais presente, né? Ah. Tanto no aroma quanto no sabor. Então, quando você coloca na boca, a sensação é de... Você tá tomando algo mais consistente, mais forte, né? Enquanto da Valls, é uma cerveja mais leve. Tem um lado de que quem gosta de uma cerveja mais forte, mais poderosa, pode optar pela Doom. Mas a bebabilidade, como a gente já disse, da Valls é melhor. Pode optar pela Doom... Mas a bebabilidade da Valls pode ser um pouco
esse
melhor.
Esse estilo de cerveja não é uma cerveja que você consegue beber muito fácil. Na verdade, né? No contexto geral, todas as cervejas... A gente já fez sobre uma risa uma vez, que é a Beerland, há pouco tempo atrás, né? Sim, a gente falou sobre a Beerland. E todas elas são cervejas que você não consegue beber muito, né, cara? São cervejas pesadas, são cervejas alcoólicas.
Mas se você pegar na lista do Beer Association, você vai ver que... Não sei, dos 15 primeiras cervejas mais bem votadas, 10 são nesse estilo.
Ah, é, sim. Um estilo muito bem conceituado.
São estilos marcantes, né? É. Assim, e eu, sabe o que eu acho? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que cervejas assim fazem parte de momentos especiais da vida da gente. A gente tende a avaliar melhor as cervejas que fazem parte desses momentos. Não aquela que a gente toma todo dia no balcão do bar, mas aquela que a gente toma pra comemorar aniversário, quando a gente fez aquele puta prato legal pra harmonizar. Ah, e ela passa
a ser uma... né?
Isso, pagou muito mais caro pela cerveja e você tem que usar ela numa ocasião especial.
É uma cerveja que você vai dividir com um amigo, com alguém pra
isso,
beber.
Isso, mas
no bar.
Não com um amigo no happy hour. Você vai dividir com um amigo que você chamou pra ir pra tua casa.
Isso.
É outra coisa.
Você recebeu uma visita, ou você levou na casa de alguém pra um jantar.
E aí a Valls vai dar um single leg na Doom, né? Porque ela é mais fácil de beber.
E dá muito mais impressão que o seu amigo gastou uma fortuna com você,
isso,
né?
Isso, isso, também dá.
É verdade.
A gente impressiona.
Puta,
a gente impressiona,
que pariu,
amigo,
mano.
Né?
O Gumi trouxe uma breja que é rolhada, amor. Você não tem noção o quanto ele deve ter gastado. Se eu levo a Doom Petróleo e falo, trouxe a cerveja caseira que ele fez lá no Tchê. Né? Imprime o rótulo numa Desk Jet da vida.
O fato dela ser rolhada e ter 10% de álcool já impressionou, né, cara?
Impressionou.
Acabou já.
Cara, sabe a primeira coisa que eu fui ver nos rótulos? Se o mapa era o mesmo. Porque lembra que a gente tocou uma vez no assunto das bandas, que só trocava o rótulo,
mas se a fábrica é diferente, a planta é diferente, já tem que ser o mapa diferente.
Entendi. É, até porque a Doom é feita em Curitiba e a Valls em Minas Gerais, como o pessoal já sabe. Foi a primeira coisa que eu fui olhar só por curiosidade.
E é realmente diferente.
É, e o mapa, já logo de cara, o mapa ele inicia com...
Código do Estado.
A história da Petroleum é antiga, né? Mas a gente tem ouvintes que são novos aí nesse universo das cervejas especiais e da história das cervejas artesanais aqui no Brasil. A Doom tinha a receita da Petroleum, fazia cerveja lá em Curitiba, começou a fazer na panela, na famosa abraçagem que o Renato já falou aqui algumas vezes, de 24 horas, né? Eles sempre falam disso.
Aí.
Eles foram abraçar a cerveja, demoraram 24 horas para fazer a abraçagem e acabaram... produzindo uma cerveja já contento desde a primeira abraçagem. E depois de muito produzirem, eles entraram num acordo lá com a Valls e venderam a receita. Eu acredito que venderam mesmo, não é?
Sim,
receberam
acho que
dinheiro para ter a receita.
Então, mas venderam ou licenciaram?
Não, eu acho que venderam, mas o acordo...
Se venderam,
previa...
eles estão putos agora, porque se tivesse licenciado ia ganhar muito mais.
Não, mas na verdade eu acho que a Petroleum passou a receber mais prêmios e ter mais atenção depois que foi feito junto com a Walls, né?
Agora, na verdade, a distribuição da Petroleum com a compra da Boêmia, comprando a Walls, você vai ter uma distribuição muito mais efetiva das cervejas da Walls.
Eu acho que, guardadas as devidas proporções... A compra da Valls pela Boêmia foi mais ou menos o que aconteceu quando a Valls começou a produzir a Doom, sabe? Assim,
Os caras ganharam, se repetiu.
Ganharam escala sem perder a qualidade, porque a gente tá percebendo que são cervejas boas e tal. Então, assim, se ganha marketing, se ganha um monte de coisa, distribuição, preço até.
Uh-huh.
E sem perder qualidade, acho que isso que é importante. Acho que do mesmo jeito que aconteceu isso lá na frente, agora vai, tende a acontecer
qual
novamente.
Qual será que é o próximo passo? A Petroleum saiu da Doom, foi pra Vals, agora foi pra Ambev? E depois vai pra Coca-Cola?
Não, 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 é Coca-Cola ou a Microsoft, né?
É, a Microsoft. A Apple vai vender. A Apple é a marca mais valiosa do mundo, vai vender agora.
A Apple é a mais valiosa do mundo?
Não é?
Acho que é a Apple. Eu
já imagino, na época da Cherry Coke, era o Edmundo que fazia a propaganda, lembra?
Cherry Coke é?
É, Coca-Cola com gosto animal. Né? Imagina se tiver a Petroleum Coke, né? Quem vai fazer a propaganda?
Oh, inclusive, o Anselmo fez um memezinho e botou no site do Beercast da Petroleum Litrão, não era?
Isso! Essa é uma coisa boa que a Beb podia fazer pela gente, né? Podia acabar com essa frescurada de rolha, de garrafa bonita. Faz um litrão pra gente beber no churrasco.
É, pô, é uma vantagem.
Oh, é bom ressaltar pro pessoal sobre essa compra aí, que é bem recente, que foi uma fatia só que a Ambev comprou. Que a Boêmia comprou da Vals, não foi toda...
Não, não, não.
Até porque a Vals tem um planejamento de uma fábrica maior, etc. Eles vão continuar com tudo.
Não, mas o negócio da fábrica é uma coisa à parte. Essa fábrica dos Estados Unidos é uma outra empresa com outros sócios.
Não, não, não. Tem
sócios.
Uma fábrica já maior no Brasil, sim, que sim, eles estão fazendo. Ah, tá,
não, cara, entendi. Vendeu tudo. A Wons foi pra Ambev.
O que acontece?
E vai ser feita na fábrica da Boêmia também. Pode ser feito lá na Wons. Os dois caras, é que eles nunca falam isso, sabe? Quando vende. Nenhuma dessas fusões diz assim, não, agora acabou isso e se tornou aquilo. Acabou. E os dois sócios lá, eles vão ser diretores, consultores, isso. Esse tipo de coisa. E acho que mais cedo ou mais tarde eles vão sumir. A gente não vai mais, sim, ouvir falar deles e todas as...
É só durante a transição,
isso,
normalmente.
Durante a transição.
Né?
E aí a Ambev vai estar forte produzindo cervejas que têm uma relação com o mercado das artesanais.
Isso, então a ideia é justamente essa. Esse comunicado que foi publicado aí falando que o pessoal lá da Vals vai continuar à frente da fábrica da Vals, isso, é justamente você poder manter o vínculo com as artesanais. Isso. Acredito até que seja verdade, mas realmente a compra é total. A Boêmia é a nova,
então,
dona da Vals.
Me desculpe, eu falei bobagem, mas assim, o que me preocupa, quando a Kirin comprou a Baden-Baden e as outras aí pra se firmar no mercado de artesanais, deu mais ou menos uma...
O Gustavo com a enxadada é uma mioca.
É, deu uma estagnada,
mas
né?
É um burro do caralho.
Eles ficaram na Baden-Baden e não progrediram, não mudou nada, não inventaram os rótulos novos. É. Só ficaram com o que a Baden-Baden escreveu nos 15 anos de vida
não,
dela.
Não, mas a Eisenbahn fez outros rótulos depois que foi adquirida.
Realmente tem esse quesito. É. Mas, cara,
e
assim,
fez, eles estão firmes lá fazendo aquelas garrafas da Session, da IPA, dando valor ao cervejeiro caseiro que produziu as cervejas dentro do concurso deles. Eu acho que a Eisenbahn... Olha, se a Ambev fizer com a Wals o que a Skin fez com a Eisenbahn, vai ser sensacional. Eles mantiveram a marca, mantiveram os rótulos e progrediram com a cerveja.
Então, mas se botar no ringue, quem comprou melhor, a Kirin ou a Ambev?
Ambev.
Ambev comprou melhor?
Porque a Ambev vai fornecer a cerveja e vai tornar a cerveja disponível pra muito mais gente do que a Kirin
faz. Cara, mas
vocês
estão falando, a Ambev não entrou nesse mercado agora. A Ambev já tem a Hoegaarden, já tem uma série, isso, de cervejas.
Ah, importadas,
sim,
né?
É, sim, não, é. O que a Ambev percebeu é que o mercado de artesanais brasileiras é importante. E a produção brasileira é importante. Então ele quis se associar a uma marca importante, trazer a cerveja, isso, deles pra cá, pra estar presente nesse mercado.
Isso mesmo.
Eu ouvi dizer por aí que não vai parar só na Walls.
Ah, com certeza, certeza.
Sabe o que eu acho que seria bem legal? Se eles começassem a se interessar... pelo mercado de podcasts. Isso é muito bom.
Cara, vamos fazer uma camiseta.
Vamos comprar podcast, já pensou?
Não, vamos fazer uma camiseta Me Compre.
É.
Acho que ia vender pra caralho no nosso mercado.
Se a Ambev quisesse comprar o Beercast, o que a gente fazia?
Vendia fácil.
Na mesma hora.
Só nem pedir. E vou te falar, eu trocava
por uma carga de Brahma.
Ah, porra, dá pra fazer muito
um
grana.
Me vê um caminhão de Brahma aí que eu vendo tudo.
Não, se eles forem... Assim, ó, quero comprar o Beercast. Eu vou dar pra vocês os caminhões do Circuito Carnaval de Salvador. Tá ótimo, pode ficar. Próximo carnaval a gente faz e vai ficar milionário.
Eu vou dar um abadá pra vocês. É.
Pô, vou te falar, viu? Uns 4, 5 abadá eu trocava fácil o Beercast.
Muito bom, então aí, ó. O juiz disse: final da luta, não tivemos nocaute. E não teve nenhum knockdown, a gente teve aí um supercílio aberto, gente se segurando pelas grades, pelos cantos do octógono.
Entre mortos e feridos.
Entre mortos e feridos. Vamos lá, a avaliação dos Jaizos. Não, tem 8 cantos.
Ah, é verdade.
Cara, vamos lá julgar a cervejaria Doom, que é uma cervejaria de Curitiba, que nasceu lá de forma caseira, que é de propriedade do Júlio Amorim, do Luiz Felipe e do Murilo Henrique. E entre as principais cervejas, produz a Petroleum, a Jankubis, que a gente já falou aqui no programa.
Já, muito boa, hein?
A Karel 4 e a Grand Cru. A Walsa lá de Belo Horizonte foi agora comprada pela Ambev.
Belo Horizonte.
Olha, a gente precisa muito viajar, tanto para Curitiba como para Belo Horizonte.
Com certeza.
É, e lá fazer os Bearcats em loco.
Ir para Bélgica, ir para Alemanha.
Como ir para Minas, hein?
Para Inglaterra, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Não, mas a gente consegue ir para Belo Horizonte para Curitiba.
Quem já foi para Amsterdã, quem já foi para toda a Europa.
Eu convidei vocês, ninguém foi. Falei, vamos lá, ninguém foi. E aí é a cervejaria do Thiago e do José Felipe Carneiro. Eles têm alguma parentesco?
Não é mais, né?
Não é mais. Ricardo, sua avaliação. Se você estivesse lá contando golpes...
Se você estivesse no time com o Gustavo mesmo, vamos lá.
Não, mas esse é um time que a gente tá aqui para defender a melhor cerveja. Diz aí, Ricardo.
Olha, no final das contas, eu acho que a Doom é uma cerveja mais intensa, né? Uma cerveja que tem mais malte, mais amargor. Então, pro cervejeiro iniciado, eu acho que a cerveja Doom é mais agradável. Mas para aquele cara que está começando no mundo das cervejas e quer experimentar uma cerveja um pouco mais intensa, né, uma Russian Imperial Stout, eu acho que a Vals é mais adequada. Assim, eu dou para ambas 4 tampinhas.
Então, para você foi um empate técnico nas papeletas.
Foi empate técnico, sim.
Se você tivesse que harmonizar, ia ser com o quê?
Eu sempre acho que as Russian Imperial Stouts harmonizam bem com assados um pouco mais gordurosos. Então, um leitão à pururuca seria bom para esse tipo de cerveja.
Muito bom.
Aí, muito bom. É, vamos fazer um time de cada vez. Vai, Renato Martins. Analisando as papeletas com a sua votação, golpe por golpe.
Cara, eu acho que a Doom é uma cerveja mais evoluída do que a Vals, cara. No final das contas, eu daria 4 tampinhas e uma amassada pra Doom e daria 4 pra Vals. Acho que a Doom leva essa luta aí na decisão. Não seria decisão unânime, cara, porque tá... Vai ficar meio confuso ali, mas acho que no final a Doom leva o título, leva o cinturão.
Você comeria isso daí com o quê? Olha, ó, vamos vulgarizar.
Eu comeria com, sei lá, cara, acho que com brigadeiro deve bem, né?
Puta, um brigadeirão. Mas um feito em casa mesmo, de prato.
Tipo de colher.
Seria uma cerveja pra finalizar a sua noite, então.
É, eu acho que sim. É.
Legal, pra até sobremesa.
Pela graduação alcoólica, pra dar uma dormida.
Cervejas
depois,
escuras, né? Eu gosto de harmonizar com doces, assim, com sobremesas de chocolate.
Gustavo Passi, você que já tá todo engraçadinho por ter tomado uma cerveja de teor alcoólico alto, o que você diria? Avalie as suas papeletas aí e diga que quem ganhou esse combate.
Acho que foi uma luta tensa. O primeiro round, a Doom se destacou pela espuma, né? Foi 10-9, acho que segurou bastante o round. O segundo round já foi um pouco mais empatado sobre sabor, né? A gente começou a tocar nesse assunto.
Aí teve a garrafa, que a Vals teve um 10-9 pra Vals.
No terceiro round, acho que teve depois a Vals, eu classifiquei mais a Vals por um lance de presentear, também classifico isso importantíssimo.
Isso é
também.
Verdade, é verdade.
Aí, no quarto round, a gente teve também depois um empate novamente sobre o sabor e o retrogosto e etc. E no quinto round, por decisão unânime dos juízes, né? Eu fico com a Vals. Por que que eu fico com a Vals?
Por que você fica com a Vals, Gustavo?
Não, eu já ia bater de novo naquela tecla antiga. Vou parar com isso.
Porque o pessoal te conhece e tal.
Tá começando.
Eu vou voltar sobre perguntas.
Que ele é cabaço.
Eu vou ficar com a Vals pelo conjunto da obra. É. Da garrafa, o gosto, eu achei ela mais leve, por ela ter menos IBU também, achei ela mais leve, achei ela mais gostosa, o drinkability dela, como o Rica falou, quando tem menos IBU fica mais fácil o drinkability, ó, a bebabilidade, né, pra gente tornar isso abrasileirado. E a Doom, assim, a Doom, ela, eu acho que é uma cerveja totalmente pra quem já é iniciado. Cara, isso aqui é perigosíssimo você entregar pra um amigo que não conhece ainda de cerveja.
Você acha que a Vals, então, é aquele lutador de MMA mais completo? Que sabe um karatê, que sabe jiu-jitsu, que sabe...
faixa preta em jiu-jitsu, o cara já luta o karatê, de vez em quando dá uns aú sem cabeça na capoeira, entendeu?
A Dunja é aquele negócio, manja, já é pro
é com o cara mesmo.
Já é pro em taekwondo e tal, mas o karatê
não,
já
é mais ou menos. Não, a Dunja é porrada na cara, é criado na rua.
É pancadaria, capoeira.
É, capoeira, pra quem já tá acostumado.
Capoeira e briga de rua.
Isso.
Tampinhas.
Eu dou 4 tampinhas e uma amassada pra Vals, pelo conjunto da obra. Tem que dar pras duas ou não?
Dá pra outra também.
Pra Dunja eu dou 4 também, porque a gente tá falando de gêmeos aí, né?
E você bateria um rango botando tudo pra dentro com o quê?
Com o joelho de porco, que entrou dentro da minha cabeça aqui, essa porra desse joelho. Tá, eu vou lá agora dar uma beliscada.
Tá fritando na cozinha, a gente tá sentindo o cheiro
esse
aqui.
Esse cheiro tá muito foda.
Cara, rouba um pouquinho pra gente.
Logo. E você, Anselmo Mendo, conta pra gente, cara, aí, cara.
Eu acho assim, o que resume? A gente fez aqui uma coisa muito honesta. A gente dividiu em 2 copos, pra não se confundir. A gente não tá fazendo uma avaliação no chute. É no chute, mas a gente tomou cuidado de saber o que a gente tá bebendo. Tem um copo pra Dunja, outro copo pra Vals. E o meu copo da Dunja acabou muito antes do que o da Vals. Sabe por quê? É porque eu gosto mais dela. Eu gosto da maltosidade dela. Sim. Ela é um pouco mais doce, ela tem um pouquinho mais de corpo, ela fez uma melhor espuma. Concordo com os quesitos de marketing, eu acho que a Vals vende melhor, tem uma garrafa melhor, tem uma melhor distribuição e agora vai ter melhor ainda, porque a gente vai achar a Vals em tudo quanto é lugar. Mas eu gosto de beber a Dunja. Eu tinha bebido uma vez só antes daqui, tô bebendo de novo e gostei mais outra vez. Então, nas minhas papeletas... eu dou 4,5 tampinhas, 4 tampinhas de uma amassada pra Dunja e dou 4 pra Vals. Eu gosto muito desse estilo. Eu acho que por aquelas questões que a gente falou, é uma cerveja de comemoração, a gente dá um valor maior pra elas.
Quando a gente bebe em momentos não
comuns. Especiais, né? É isso daí. E harmonizo elas com carne, eu gostaria agora de cupim. Sabe aquele cupim que fica lá 24 caramba, horas? Quanto que é? Tem um puta tempão.
Ah, o cupim é uma vegetal. Carne gorda, né, cara? Você tem que deixar ele cozinhar bastante tempo.
Uma delícia. O que a gente pode dizer? Que a gente teve aqui uma decisão dividida dos jurados, mas a gente vai levantar a mão da Dunja, que teve um voto a mais, né, cara? Ela, por pouquinho a gente acha que a Dunja foi um pouquinho melhor. A gente sabe que a gente vai beber mais.
Eu acho que o Gustavo tomou um golpe por trás do Rico.
Tomou um golpe por trás.
Katakagami, com que é?
Katagatame.
Você que entende MMA vai entender o que o Gustavo quis dizer agora.
Katagatame, soco rodado. É. Tudo, velho.
Cara. Então, mas assim, a gente sabe que, apesar da Dunja a gente ter achado que é um pouquinho melhor, aqui a gente vai beber a Petroleum, porque a gente espera que ela chegue em mais supermercados, em mais lugares, a um preço mais em conta, né? O que deve acontecer.
Isso, boa sorte pra Vals aí, que traga muitas boas cervejas, e que é um preço não tão grande, hein, cara? Isso. Porque, pelo amor de Deus, cerveja tá muito cara.
A gente, de uma forma geral, conversando informalmente, a gente acha que isso daí é bom, não é?
Sim.
É bom pro mercado, é bom assim para as pessoas conhecerem cervejas especiais.
Eu acho que o mais importante é, primeiro, baixar o preço, porque as cervejas artesanais são muito caras. Então a gente espera que com a compra da Vals pela Boêmia você consiga baratear um pouquinho esse custo e fazer com que mais gente conheça o que é uma cerveja artesanal, uma cerveja feita com mais carinho, com mais cuidado. Isso que é o mais importante.
Há um tempo atrás, o supermercado de Gente Feliz, que é o cartão postal do Rio de Janeiro, lançou uma promoção. Cara, as cervejas se esgotaram de um jeito que, assim, ó... Cara, você vê que mercado e gente pra consumir tem. O que muitas vezes barra é o preço, cara.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Vamos baixar o preço pra todo mundo beber cerveja boa. Esse que é a solução pro mercado.
E vamos para mais um Contatos e Garrafadas do Beercast. Teve alguma garrafada aí, Rica, do episódio da Blue Moon?
Ah, teve uma garrafadinha de leve, né? De novo.
A garrafadinha patrocinada pela Wizard é a que a gente mais recebe, né?
Isso mesmo. É, por causa da excepcional capacidade do Rick em falar uma língua estrangeira, né? O Juliano tinha até se desculpado, Juliano Aze Della Meia. Eu falei pra ele, tudo bem, né? Se a gente tá falando errado, ensina pra gente. A gente não vai conseguir aprender tudo, mas pelo menos a gente consegue atualizar a informação pros ouvintes, né? O Juliano mora nos Estados Unidos e ele explicou pra gente que a pronúncia da cervejaria Coors não é Coors, né? A cervejaria do grupo Molson Coors, né? É Coors, que nem Doors. Então, portanto, o grupo chama Molson Coors, né?
Isso aí. É isso aí. E, ó, teve mais e-mail de estrangeiros aí, né, ô Rica? É, o Beercast teve uma semana totalmente internacional.
Sim, a gente recebeu vários e-mails do exterior e, pra variar, deixaram pra mim ler aqui o e-mail que veio do Japão, pô. Que a gente recebeu, então, o e-mail do Flávio Tanigawa, lá do Japão, falando assim. Olá, Beercasters. Acompanho o trabalho de vocês desde o episódio 8. Sou cervejeiro caseiro e moro no Japão. Queria que vocês falassem de algumas cervejas japonesas. E sugeriu aqui a Hitachino, que é uma marca de cerveja que veio pro Brasil. Eu até já experimentei algumas, mas tá difícil de achar essa daqui por aqui agora, hein? Vocês têm visto essa marca de cerveja, Hitachino?
Sabe, olha só, aquele o supermercado da Dança Latina, ele tinha essa cerveja lá.
Isso, a cerveja que eu tomei eu comprei lá.
De encontrar. Faz tempo que eu não vou lá, mas eles vendiam.
É engraçado, né? As cervejas japonesas, elas parecem um pouquinho com a culinária japonesa, no sentido que os sabores são mais suaves, mais tranquilos do que as cervejas tradicionais. A gente pode fazer um episódio sobre elas, vamos ver se a gente acha alguma coisa aí no futuro.
Vem tudo no... Essas cervejas vêm também com outros estereótipos japoneses. Vem numa garrafinha pequenininha.
E olha só, eu vou pro outro lado do mundo agora e eu vou parar lá em Quebec. O Bruno Cruz mandou pra gente aqui que ele já escuta o Beercast há algum tempo. Ele é designer, né, e programador também. E ele mora em Montreal, no Canadá. E ele já tem aí anotado no caderninho dele as cervejas que a gente vai citando no programa, que ele consegue encontrar lá, que eu tenho certeza que ele está muito bem servido por lá também de cerveja.
Com certeza.
E ele está agradecendo aí as nossas sugestões, que ele tem passado boa parte do tempo com a gente. E ele está sugerindo para a gente a Unibrew, mas parece que essa cerveja já veio para cá e parou de vir, né? Tem um negócio
isso,
assim, tem um...
acho que até 2009 lá estava vindo, mas... deixou de ser importado, infelizmente.
Aí ele também sugeriu a La Fin du Monde, que é uma triple, e a Trois Pistoles, que é uma
Pistoles.
Dark Ale.
É, Trois Pistoles, deve
Trois,
ser.
Né? Perdão. Quebec fala mais francês do que inglês, né?
É.
Muito bem. E ele também disse que Quebec é conhecido por ser produtor de cervejas de qualidade. Isso é verdade mesmo. Tem umas cervejas canadenses lá no Tchê, E tem saído bem também lá, viu? Só não sei falar os nomes delas, porque eu não lembro.
Cara, eu acho que eu nunca tomei uma cerveja canadense.
Vai tomar lá no Tim, então. Olha,
isso você tá me xingando. Vai tomar lá no Tchê, você também.
Vai tomar lá no Tchê. Danilo Modesto de Souza, ele tá dando uma dica pra gente aqui, ó, de visitar o bar Coronel Santinho, Boutique e Restô. Tomara que nenhum trabalho... Botequim e Restou, é verdade. E ele tá dizendo que lá sempre tem chopes, três torneiras de chope artesanal disponível lá, com um preço muito bom. Tomara que você não trabalhe lá, nem seja o dono, viu, Danilo? Que a gente tá fazendo merchan de graça.
Se quiser patrocinar o Beercast, mande um e-mail para contato@beercast.com.br.
Anselmo, você tem mais um e-mail na manga aí, cara?
Tenho aqui, a gente recebeu também um e-mail aqui. Agora vamos para o Brasil, e-mail do Fernando Matos. Ele mandou aqui pra gente um fala, galera do Beercast. Gosto muito do podcast de vocês. É um dos três melhores que eu ouço da minha lista de três podcasts.
Isso foi um elogio?
Eu tô achando que ele ironizou a gente aqui de alguma forma, né, cara? Venho aqui apenas para pedir pela continuação... Isso eu não entendi. Venho aqui apenas pedir pela continuação das cervejas da Amazon Beer, uma cervejaria relativamente nova, com apenas 15 anos no mercado, e foi nela que eu tomei a melhor cerveja até agora. O que ele quis dizer? Vai fechar a Amazon Beer?
Pra gente pegar mais rótulos deles aqui no programa.
Pela continuação, quer dizer, fazer mais programas.
Isso, inclusive a Stout de Açaí a gente tem que fazer, que foi considerada a melhor cerveja de 2014, né?
A gente programou isso justamente na época que aconteceu, aí não consegui achar a cerveja, lembra?
Que tava vendendo bastante.
Não tinha pipioca de monte, mas não tinha Stout de Açaí. Ele fala justamente dela, ele diz lá que ele teve a oportunidade de viajar para Belém, a gente tem ouvintes em Belém. E ele tomou lá o Chopp Stout de açaí, que tinha uma espuma escura e muito cremosa de longa duração. Também foi nessa cerveja que eu aprendi a gostar de espuma, diz ele. Antes eu fazia igual o Dudu Salles e não deixava formar espuma. Aí ele só completa aqui, harmonizei com uma carninha de porco do próprio restaurante e saborei tudo isso com aquela vista linda de frente pro rio Guajará. Nossa, isso nos causa inveja, né, cara? Eu gostaria de ter uma vista linda que não fosse pro rio Tietê. Morar em Belém tem lá os suas grandes vantagens. Obrigado pelo e-mail, Fernando Matos. Ó, vou já emendar aqui, que também veio o e-mail aqui do Kevin Biffy. Biffy, será que ele é parente do Biffy do De Volta pro Futuro, Ricardo? Ou será que Biffy tem a ver com a harmonização? Não, frita um bife aí pra gente tomar com essa cerveja. Ele mandou aqui um bom dia, cervejeiros. Iniciei um blog onde vou realizar semanalmente reviews sobre cervejas, livros e comidas. Gourmet, não é qualquer comida, comida gourmet. Assim, gostaria de simplesmente informar que no blog há uma referência do Beercast. Para quem tiver interesse em conhecer, aí tá lá o blog, é o http://... Kelvin Biffy, Kelvin é com K, Biffy é Biffy.com. E esse mesmo endereço se repete aí no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acessa lá para conhecer o blog do nosso amigo Biffy.
E olha só, vamos para o Beer News, mas acho que esse Beer News ele é mais os eventos cervejeiros, né, Rica? Que vai rolar aí esse mês de março.
Nossa, tem bastante coisa esse mês aqui acontecendo, né? E vamos começar falando aqui do Festival Brasileiro da Cerveja, que vai acontecer de hoje. Hoje, eu tô falando no futuro, né, dia 11 do 3, e vai rolar até sábado, dia 14. Vai ser lá no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina. E adivinha quem vai estar lá?
O Renato Narigudo. Ele e o seu nariz, que ele despacha, ele tem que despachar no aeroporto o nariz dele, que ele não pode embarcar com aquele nariz.
O Renato vai lá estar com equipamento de gravação e ele falou que se você estiver lá, dá uma passada lá e grave um depoimento para o Beercast.
Vai ser no stand do Beertone, né? O Alexander organizou isso. Lá. Tem muita gente do mundo cervejeiro internetico. Pessoal da internet que escreve e fala sobre cerveja vai estar lá. E ele promoveu isso porque essas pessoas, quem está no mundo virtual, tem às vezes dificuldade para encontrar as pessoas no mundo físico de verdade. E nada como um festival cervejeiro tão bacana quanto esse, se não o mais importante do país lá em Blumenau, para ele criar essa oportunidade. Então ele reservou vários horários lá para o pessoal bater papo com gente da internet. E num deles está o nosso grande Renato Martins, que só não está aqui com a gente porque ele precisa editar o programa, senão na quarta-feira não tem Beercast novo. Ele vai estar lá, já falei pro pessoal quando eu fiz o post lá no Facebook, que se você tem alguma coisa para reclamar a respeito da trilha sonora, da edição, quiser falar mal dessas coisas, vai lá e fala pessoalmente. Taca tudo na cara dele. Ele vai levar um caderninho, ele vai anotar e vai... Ah, pedir trilha sonora também. Se quiser pedir trilha sonora pra colocar no programa, vai lá e pede pra ele. Ele anota e coloca pra vocês.
E ó, dia 14 acaba o Festival Brasileiro da Cerveja e também é o dia que começa a semana do St. Patrick's Day. Então alguns bares aí devem participar com os chopes verdes aí, que você vai ver pelo roteiro de São Paulo e Brasil, né? A gente vai divulgar alguns se aparecer aqui também. Dia 21 do 3 vai rolar o encontro Sky Nerd, que vai ser lá no Bar Cearia, dos nossos amigos.
Isso, certo? Organizado pelo Luquita da Cerveja.
Uhum. Vou colocar todos os detalhes aqui no post também para você poder saber como você vai chegar lá e o que vai rolar. E se você não estiver no grupo da Sky Beer, tem que estar e também vai estar o link no post. Vai também rolar o terceiro encontro da cerveja artesanal de São Paulo, que é no mesmo dia do A Pint with the Queen. E também tem uma lista de chopes confirmados aqui, né, Rica, que vai rolar no A Pint with the Queen, é isso?
Tem, cara, puta. Cada vez que eu vejo essa lista, eu fico salivando que nem um cachorro com raiva, meu puta. É uma lista sensacional da cerveja, dos chopes já confirmados pro evento, né? Eu, por exemplo, não vou deixar de beber a cocada preta da Bierhoff, que está debutando aí no festival, né? No A Pint with the Queen. A Beerland Imperial Stout e a We Have da Body Brown. Essas, cara, eu acho que não pode deixar de beber. Mas tem um monte de cerveja boa aí, né, cara?
Tem. Ah, essas que o Ricardo falou, também não vou querer perder.
É, aí você vai ter que escolher pra onde você vai aí, meu amigo. A escolha é sua também.
Se você tiver, não souber pra onde você vai, você pode ir pra fanpage do Beercast e participar do concurso pra ganhar um ingresso pro A Pint with the Queen, não é?
Sim. Tá rolando um concurso lá, a gente vai dar dois ingressos. Um ingresso, quer dizer, na verdade, pra duas pessoas diferentes, né? Pra você entrar no A Pint with the Queen de graça. Basta você fazer uma frase bonitinha, usando as palavras cerveja e rainha. Se a sua frase for a mais curtida, você ganha um ingresso inteiramente grátis.
Sim, ó. E no Beercast você não só ganha ingresso, como você também ganha desconto pra comprar cerveja no seu dia a dia aí, renovar o seu estoque. É só dar um pulo lá na Cerveja Store, usar o cupomzinho Beercast. 15% de desconto sem churumelas. É. E se você também quer vestir a moda Beercast, né, Anselmo?
Isso!
Tá saindo a coleção Inverno 2015.
Um inverno, pra quem não sente muito frio, é nosso inverno de mangas curtas. Vai lá, compra as nossas camisetas, você vai ficar bonitão pra passear no shopping, pra ir numa Pint with the Queen, pra ir aí no Festival da Cerveja.
Pega geral. Também vai pegar você.
Chega pra lá,
chega pra lá,
chega pra lá.
Tô chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente.
E aqui, muito obrigado, então, pessoal, por ter ouvido a gente nesse programa onde a gente tratou de duas cervejas que gostamos muito. A Doom ganhou por pontos, um pouquinho só de diferença da Petroleum Vals, mas são duas excelentes cervejas, como a gente detectou aqui. Esse programa, que foi um patrocínio, quem cedeu as cervejas pra gente foi a Cerveja Store, aquelas que dá 15% de desconto pros ouvintes do Beercast. É. Né? Se você gosta de comprar cervejas pela internet, vá lá na Cerveja Store e use o cupom. No final da compra, você digita lá Beercast e ganha na hora 15%. Um ótimo negócio pra levar cervejas que você não, muitas vezes não consegue encontrar na sua cidade.
E lá tem as duas, hein?
Compre as duas, faça a sua avaliação e mande um e-mail pra gente falando as suas impressões.
Faça a batalha na sua casa.
Faça a batalha na sua casa e diga pra gente qual é a cerveja que você mais gostou. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com a gente também no site, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Escreva, manda mensagens pro contato@beercast.com.br e compre camisetas na lojinha do Beercast. Loja beercast.com.br, ajuda a gente a financiar esse grande empreendimento que é o Beercast. Um grande abraço, até a semana que vem.
Valeu!
Tchau! Tchau.
And the winner by unanimous decision is... do petróleo!
Tropa de elite, osso duro de ruê, pega um, pega geral, também vai pegar você.